No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos do Direito e da Justiça. Nesta edição, vocês vão ouvir os ecos da manifestação que, na noite de ontem, a exemplo do que aconteceu no Rio, em São Paulo e outras tantas capitais, reuniu em Brasília um grande número de pessoas preocupadas com o avanço na Câmara dos Deputados do projeto de lei que equipara aborto a homicídio. Falo do PL 1904 de 2024, batizado de PL da Gravidez Infantil. E em meio a várias palavras de ordem, a frase que mais se ouviu foi: e se fosse sua filha? E quem responde é
Ana Paula Santos. Eu sou daqui de Brasília mesmo, sou estudante da Universidade de Brasília, do curso de Letras.
Como é que você se sentiu diante de um retrocesso que nos traz de volta a 1940?
Sim, é um retrocesso muito grande, é uma tristeza para uma jovem que nem eu, que está aí sempre à frente das discussões, das lutas. É um retrocesso muito grande saber que as crianças, elas estão sujeitas a um processo tão doloroso que é, enfim, o estupro já é um processo muito doloroso. Imagina engravidar desse estupro e você ter que ter esse filho.
Pois é, e Viva Maria também ouviu a assistente social, conselheira tutelar, Queca Bagno. Ela que, inclusive, foi a primeira mulher negra pré-candidata ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2022. Queca não mediu palavras para expressar o absurdo dessa votação que, em tempo recorde, acabou dando um caráter de emergência a um projeto que, na verdade, não tem urgência nenhuma.
É um absurdo, né? Com tantos problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, de fome, de violência, de precarização das políticas públicas, né? O Arthur Lira pautar como emergência uma tortura contra as mulheres que já são vítimas de violência, como estupro, pensar numa prisão dessas mulheres como se fossem homicidas, então com certeza foi uma barbárie.
Criança não é mãe! Criança não é mãe! Estuprador não é pai! Estuprador não é pai! Fora Lira! Fora Lira! Fora Lira!
E se for com sua filha?
Pois é, e Viva Maria também ouviu a assistente social, conselheira tutelar, Queca Bagno. Ela que, inclusive, foi a primeira mulher negra pré-candidata ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2022. Queca não mediu palavras para expressar o absurdo dessa votação que, em tempo recorde, acabou dando um caráter de emergência a um projeto que, na verdade, não tem urgência nenhuma.
É um absurdo, né? Com tantos problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, de fome, de violência, de precarização das políticas públicas, né? O Arthur Lira pautar como emergência uma tortura contra as mulheres que já são vítimas de violência, como estupro, pensar numa prisão dessas mulheres como se fossem homicidas, então com certeza foi uma barbárie. Eu vejo esse momento como foi em 2015, no levante da Primavera Feminista contra o Eduardo Cunha. Então, se ele quer atentar contra as nossas vidas, eu tenho certeza que as mulheres do Brasil inteiro vão se unir contra esses retrocessos da Câmara.
Pois é, engrossando o coro, lá estava também a ex-deputada Maninha, Maria José Conceição. Como médica, ela falou sobre os danos a uma criança que é obrigada a ser mãe antes de ser mulher.
Não tem condição nenhuma. Né? Os nossos hospitais, os nossos setores de atendimento não estão preparados para isso. Né? A informação não chega à família e não chega a essa criança. Então, hoje eu discuti, inclusive, com os meus colegas, que essa urgência, essa emergência, traz consigo também a criminalização do trabalhador da saúde, principalmente do médico, que vai praticar o aborto legal. O Conselho Federal de Medicina conseguiu, né, no seu conservadorismo, e nós esperamos derrubar esse conselho, por meio de um parecer interno dele, de orientar os médicos a não praticar o aborto legal. Veja que coisa absurda! Um conselho que vai ditar as regras do funcionamento da nossa atividade se sobrepor ao que o STF já determinou que o aborto legal existe. Então, nós da área de saúde, os profissionais, também temos que estar pensando no que vai acontecer. Porque da mesma forma que a criança estuprada, que a mulher que procura o aborto legal, se nós praticarmos o aborto legal, também seremos criminalizados. Então, isso é uma situação que eu diria assim, dantesca. Eu já usei o termo e vou usar novamente, dantesca. Porque não chega a informação, o Estado não dá condições de se praticar o aborto legal e agora o Congresso Nacional quer determinar que o aborto legal é crime já, e um crime que já foi inclusive determinado pelo Supremo Federal que é uma regra legal. Sim. Não existe criminalização.
Pois é, inclusive fazer com que a vítima pague com 20 anos, enquanto ao estuprador apenas 6 anos de cadeia, se for o caso.
Pior, Mara, é que eu estou chamando essa PEC a PEC do estuprador. E ela tem um deputado que teve a capacidade de redigi-la, que é o Sóstenes. A gente não pode esquecer esse nome. É do PL. É da Igreja Evangélica, entendeu? Então essa PEC do estuprador criminaliza a vítima e não criminaliza o estuprador.
Com toda certeza. E à luz da nota oficial da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, vale dizer que, segundo dados do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, revelam que, em média, atenção ao número, 38 meninas de até 14 anos se tornam mães a cada dia em nosso país. O que mostra, sem dúvidas, o desafio que é para uma menina acessar o direito ao aborto legal. Para se ter uma ideia, em 2022 foram mais de 14 mil gravidezes entre meninas com idade até 14 anos no nosso país. Portanto, como diz a ministra Cida Gonçalves na nota oficial de seu ministério, seja por desinformação sobre direitos e como acessá-los, exigências desnecessárias como boletim de ocorrência ou autorização judicial, ou ainda pela escassez de serviços de referência e profissionais capacitados, o Brasil delega a maternidade forçada a essas meninas vítimas de estupro, prejudicando não apenas o futuro social e econômico delas, como também a saúde física e psicológica. Ou seja, perpetua ciclos de pobreza e vulnerabilidade, como o abandono escolar.
E se fosse a sua filha?
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.